Olá, malta, tudo bem? Começando mais um episódio do Papo de Bola. O Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede, que tratamos sobre o futebol sul-americano. Meu nome é César Marinho, que estarei no comando desse episódio, que hoje temos como convidado os comentadores Gonçalo Pires e Pedro Enguião. O tema de hoje do episódio é tratar do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que começou nesse final de semana, 20 equipes na disputa, sempre muito disputado, sempre muito pegado. E hoje vamos tratar de alguns clubes desse Campeonato Brasileiro, com as suas respectivas missões, vai disputar o título, se não vai, como vão entrar nesse Brasileirão. Eu vou começar com você, Gonçalo. Um prazer te receber aqui no Papo de Bola. E eu vou começar com Corinthians. Corinthians de Antônio Oliveira, o novo comandante da equipe corintiana. O que esperar desse Corinthians para o Brasileirão?
Primeiro saudar-vos a todos e a quem nos ouve. Acho que podemos esperar um Corinthians para surpreender. Claro que o Corinthians também tem vivido um período mais negro, digamos assim, não, um bocado da sua história, lembrando que o passado que tem no futebol brasileiro está um pouco mais apagado, mas com António Oliveira houve um acréscimo de qualidade. O António Oliveira fez bem, foi uma lufada de ar fresco à equipa do Corinthians, desde que assumiu o comando, tem 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E com o início atribulado do Corinthians, acho que um pouco de estabilidade seria o melhor, e com o António Oliveira está a ter isso e está a ter resultados, portanto acredito que pode ser uma surpresa no sentido de, analisando as épocas anteriores do Corinthians, acho que pode ser uma surpresa. E pode lutar por mais.
Exato. E o Pedro, prazer te receber, tá? Mais uma vez aqui no Papo de Bola. Vamos continuar em São Paulo. Vamos falar dessa equipe do Red Bull Bragantino, do Pedro Caixinha, que não conseguiu a classificação na fase de grupos da Libertadores. Foi uma perda para o clube. Mas o que esperarmos desse Bragantino para o Campeonato Brasileiro?
Antes de mais, muito obrigado pelo convite, César. Muito bom dia também. Bom dia, boa tarde, dependendo da hora que nos estão a ouvir a todos. Sim, o Red Bull Bragantino não conseguiu chegar à Libertadores, agora também na Copa Sud-Americana, perdeu 3-0 com o Racing Clube. Não é uma, digamos, não é um bom começo no que diz respeito aqui ao Brasileirão, ao começo do Brasileirão. A equipa do Bragantino normalmente é uma equipa que até faz alguns investimentos, tendo em conta que tem esta parceria com o Red Bull desde 2019. Este ano nem foi das equipas que mais investiram, só para se ter aqui uma noção, apenas 4 milhões de euros em contratações. Ficaram ainda por cima sem o Léo Ortiz, que foi para o Flamengo, um jogador que é importante no centro da defesa. No que diz respeito ao Campeonato Paulista, perderam com o Santos nas meias-finais, estiveram perto, mas acabaram por perder, além de que este início de campeonato não vai ser fácil, vai jogar na casa do Fluminense, uma equipa que está na Libertadores e até venceu 2-1 a equipa do Colo-Colo. Vai ser aqui um começo complicado. Diria que esta formação de Pedro Caixinha, que está na segunda temporada à frente desta equipa do Red Bull Bragantino, poderá ficar entre o 6º e o 10º lugar, ficou em 6º nesta última temporada. Eu diria que poderá ficar ali mais ou menos onde ficou na última temporada, poderá também ter aqui algum tipo de surpresa. Esperemos que sim, até porque é uma equipa que está há pouco tempo, voltou há pouco tempo para a primeira divisão do futebol brasileiro, graças a esta parceria com o Red Bull. E creio que tem aqui no ataque 2 jogadores que são o Tiago Borbas, o uruguaio, e o Eduardo Sacha como maiores referências. A ver, vamos, para ver o que é que poderá fazer esta equipa de Pedro Caixinha.
Gonçalo, novamente a bola contigo. E o Flusão? O Fluminense, o atual campeão da Copa Libertadores, permanece, obviamente, com o mesmo treinador, Fernando Diniz. Uma equipe que tem alguns talentos individuais, tem alguns jogadores jovens bastante interessantes, alguns até requisitados só ao futebol europeu, mas ainda talvez sem receber a proposta que seduz a equipe carioca de negociá-los, como, por exemplo, meio-campista André. O que esperar desse Fluminense no Campeonato Brasileiro? Lembrando que a equipe do Fluminense sequer, né, nessa temporada, conseguiu chegar na final do Campeonato Estadual.
Sim, eu por acaso estou com alguma expectativa para ver como o Fluminense irá responder neste campeonato, até pela época que fez o ano passado, mais na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro, mas os ideais de Fernando Diniz convenceram e bastante aqui na Europa. Falou-se bastante de Fernando Diniz, principalmente na altura do Mundial, quando jogou com o Manchester City, um treinador com ideias convictas e interessantes. E agora com o acréscimo de qualidade que foi inserido no plantel do Fluminense, com o Gabriel, ex-Benfica, com o empréstimo de Marquinhos, extremo do Arsenal, e de Douglas Costa, também acho que dispensa apresentações. Vejo um plantel um pouco mais competitivo, se calhar capaz de levar melhor a época comparado ao ano passado, onde se viu claramente que o Fluminense houve uma altura que focou-se na Libertadores e houve um decréscimo no campeonato, tanto que acabam por terminar em sétimo. Mas acredito que este ano, com um plantel mais equilibrado a nível de qualidade, e acho que podemos ter aqui um Fluminense um pouco mais forte. É verdade que no Carioca não lhes correu bem, saíram nas meias finais, não chegaram à final, e relembrando que o Nova Iguaçu chegou à final, um clube que normalmente não está nestes patamares, acaba também por poder perder para o Flamengo, que está a regressar aos poucos à sua melhor forma, nos tempos mais fortes, e acho que podemos ter um Fluminense interessante, com um acréscimo de qualidade. Vamos ver o que é que se agora dá para conciliar o Libertadores e o Campeonato Brasileiro. É claro que é sempre muito complicado conciliar as duas competições e vencer as duas, mas eu vejo o Fluminense com um acréscimo de qualidade no seu plantel.
Vamos para o Sul, Pedro. A malta, vocês podem perceber, porque a gente tem vários clubes, não tem como a gente abordar todos os clubes num episódio do Papo de Bola, mas a gente está fazendo um apanhado geral, pelo menos dos principais candidatos e de alguns clubes mais interessantes desse campeonato brasileiro. Então vamos para o Sul, Pedro. Vamos falar um pouquinho do Grêmio. O Grêmio que investiu nesse campeonato brasileiro, assim como seu rival, a equipe do Internacional. A equipe do Internacional fez um grande investimento, o ataque do Internacional, Valência e Borré. Então é uma equipe que, treinada pelo técnico argentino Eduardo Cudê, que passa por uma oscilação na temporada. O último empate contra o Real Tomayapo da Bolívia pela Copa Sul-Americana, lá em pleno Beira-Rio, deixou a torcida colorada um pouquinho brava sobre o desempenho da equipe, sobre o trabalho do Eduardo Cudê. O Inter investiu muito pesado nesse campeonato brasileiro e, para mim, também entra talvez como um dos favoritos a conquistar esse título. Talvez não o maior favorito, mas entra como um dos favoritos. Mas vamos falar também do seu rival, o Grêmio, Pedro. O Grêmio também fez um investimento, o Grêmio que foi campeão gaúcho mais uma vez, né, no Super Time, só dá Grêmio campeão gaúcho, mas que na Libertadores iniciou de maneira muito ruim, dois jogos, duas derrotas, perdeu para o Strongest na altitude de La Paz por 2-0, depois perdeu na Arena Grêmio de 2-0 para o Huachipato do Chile, uma situação complicada na Libertadores, e o brasileiro já aí batendo na porta, iniciando o Campeonato Brasileiro. O que pensar dessa equipe do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro no restante da temporada?
Já disseste muita coisa, César. Realmente esta equipa do Grêmio vem aqui com, digamos, entre aspas, uma pressão, não é? Uma equipa já historicamente habituada a estar nos grandes palcos do Brasileirão. Começou ainda por cima com essas duas derrotas, as duas por 2-0 com o The Strongest e com o Huachipato, as duas derrotas por 2-0. Não é fácil para uma equipa que está a investir e que ainda para mais tem aqui a sua defesa, creio que como ponto mais fraco, digamos que tem tido, digamos, alguma fragilidade na zona defensiva. Tem aqui o Matias Villasanti como um dos jogadores principais desta zona defensiva, um jogador importante na defesa, um jogador que também ajuda a criar jogo. Mas depois também tem aqui alguns jogadores mais envelhecidos, experientes, como o Fábio, jogador com muita história também aqui na Europa, o Jeromel, um jogador que eu me lembro que passou pelo Vitória Sport Clube há muitos, muitos anos, com 38 anos, e depois, claro, foi buscar João Pedro Galvão, um jogador que por acaso também passou aqui por Portugal e passou muitos anos por Itália, um jogador médio com muita qualidade, um jogador muito virtuoso, e claro, Diego Costa, que se falou que depois de ter passado um pouco ao lado no Atlético Mineiro e no Botafogo, agora fez 6 gols em 6 jogos no Campeonato Gaúcho e poderá ser aqui importante para este regresso do Grêmio agora para o Campeonato. A equipa do Renato Portaluppi, que mesmo sendo vice-campeã brasileira no ano passado, portanto, na época anterior, aqui com uma curiosidade, foi a quarta equipa com mais gols sofridos, 56 em 38 jogos, e claro, o que compensou mesmo foi esse ataque de Luís Soares, que na altura marcou 17 golos, acabou por ser substituído, então, substituído não, neste caso acabou por ser mesmo transferido, mas creio que Diego Costa até está a dar boa conta. Vamos ver até que ponto é que esta equipa poderá repetir o êxito do ano passado. Será difícil, porque tem aqui um Flamengo e um Palmeiras que estão, creio que são os dois principais favoritos, mas o Grêmio, tal como fez o ano passado, poderá aqui criar muitas surpresas e quem sabe até aqui vencer um título do Brasileirão.
Gonçalo, vamos voltar ao Rio de Janeiro, falar do Botafogo, da Estrela Solitária. Botafogo, que o último episódio aqui do Papo de Bola, está aqui no Papo de Bola, foi o tema especial do Botafogo, tratamos só o Botafogo, a polêmica de John Textor, sobre possíveis manipulações do futebol brasileiro, que até agora, diga-se passagem, nada foi provado, e também falamos da chegada do Arthur Jorge, uma pequena resumida, e é nisso que eu gostaria de tratar contigo, Gonçalo. Gonçalo, esse Botafogo que também não iniciou bem na Copa Libertadores da América, assim como o Grêmio, 2 jogos, 2 derrotas, esse Botafogo agora com um novo comandante, mas novamente um comandante português, agora o Arthur Jorge. O que você pode falar desse Botafogo e também desse comandante Arthur Jorge, que aqui no Brasil é pouco conhecido, quase ninguém conhece. Na verdade, quem conhece o Arthur Jorge são as pessoas que acompanham mais o futebol português, entende, e via o Braga jogar, mas aqui no Brasil não é televisionado o jogo do Braga, geralmente é só dos outros 3 que são televisionados. Então, assim, muita gente não conhece o Arthur Jorge, como é que você... Como também não conheceu o Abel Ferreira, né? Mal conheceu aqui no Brasil ele como jogador, como treinador também não conheceu, e hoje é o treinador aqui no Brasil mais vitorioso. O que você pode dizer desse Botafogo, a expectativa do clube para o resto da temporada, do brasileiro, se vai dar a volta por cima ou não na Libertadores da América, e um pouquinho do Arthur Jorge?
Começando pelo Botafogo, relembrando aquela época desastrosa do ano passado, acho que ainda está um pouco, sente-se um pouco essa derrota, podemos dizer assim, essa derrota do ano passado, quando tinham tudo para ser campeões, acabam por, a jogos do fim, perder essa liderança para o Palmeiras e, aliás, e acabar em 5º lugar, um lugar onde se tem que ir à preliminatória para a Libertadores. Acho que nem a Libertadores chegaram lá direto, acho que acaba por ser uma época traumatizante, e agora estas próximas épocas não acho que não seja realista o Botafogo apontar ao título, tendo em conta que tem que ser um trabalho refeito, tem que se trabalhar melhor nas ideias, melhor na equipa, e acho que o Textor fez isso, trouxe um treinador novo na tentativa de alterar o rumo do clube, e acho que a escolha Arthur Jorge pode ser interessante, mas o facto do legado português no Botafogo não ser tão bom, mais com Bruno Lage do que com Luís Castro, acho que pode afetar aqui um pouco a continuidade do treinador, dependendo dos resultados que tiver. Falando um pouco do Arthur Jorge, acho que é um treinador que, a nível de organização ofensiva, é um treinador com muita qualidade, é o treinador que conseguiu pôr o Braga aqui época passada numa autêntica avalanche atacante, com muitos golos, muita criatividade ofensiva, O problema acaba por ser a nível defensivo. O Artur Jorge, com o Braga, já esta época, e já sofreu bastantes golos, a nível defensivo não era muito fiável, e acabou que o Braga também fosse, nesta temporada principalmente, fosse caindo um pouco de rendimento, porque a nível ofensivo correspondia, mas depois a nível defensivo era desastroso. Não, o Braga não conseguia, não estava alinhado nas suas ideias defensivas, e os resultados do Braga vêm assim, ou vêm ao de cima, mais com essas situações. É um Artur Jorge que também notava-se que precisava de sair, e para o Braga foi, até saiu no lucro, digamos assim. Conseguiu render 2 milhões de euros com um treinador, o que já é muito. E Artur Jorge tem aqui um desafio novo, cabeça limpa, pode iniciar um projeto, está no início da época. Agora vamos ver, acho que o Botafogo neste momento precisa de estabilidade mais do que um treinador que chegue e vença, porque é muito complicado, principalmente no Brasil, tu chegares ao campeonato, ou chegares ao clube e conseguires vencer logo, e venceres logo 5, 6 jogos de seguida. É importante dar estabilidade ao treinador para trabalhar as suas ideias, e acredito que possa ter sucesso. A nível da Libertadores começa mal, mas ainda há 4 jogos. Acredito que o Botafogo ainda possa fazer a diferença e conseguir passar, que tem jogadores de qualidade. E quero destacar aqui o Júnior Santos, tem começado muito bem esta época de 2024, já vai com 13 golos e 2 assistências. O Tiquinho, que tem que ser sempre lembrado, é jogador do Porto e do Vitória. Já vai com 4 golos e 5 assistências. Também não está a ter tanto protagonismo como se calhar tinha a época passada, mas continua a render para a equipa. Tem nomes também interessantes, como Jefinho, emprestado pelo Lyon. Tem o Cheche, um médio já bastante, bastante conhecido e bastante pelo Brasil, e com muita qualidade. E acho que o Botafogo tem equipa para poder fazer mais. Falta alguma estabilidade à equipa do Botafogo, e esperar que o Artur Jorge consiga levar o Botafogo para patamares mais acima do campeonato.
Exato. Pedro, vamos cruzar no Rio de Janeiro, falar de um rival do Botafogo, o Flamengo, o atual campeão carioca. Continua sendo o clube do Brasil que mais investe, o elenco mais milionário da América Latina. E agora, uma das queixas da torcida rubro-negra é em relação a treinador nas últimas temporadas. Agora parece que encontrou o seu treinador, o Tite. Então, junto uma combinação de um bom treinador, que é o Tite, que para mim ele ainda é o melhor treinador brasileiro, junta com um clube que tem uma boa estrutura, uma excelente visibilidade, a maior torcida do Brasil, o clube de maior investimento do futebol brasileiro e o clube que tem o plantel mais caro também do futebol da América Latina. Esse Flamengo entra como favoritaço no Campeonato Brasileiro, ou não é bem assim? Há outras equipes também possam disputar, mas foque um pouquinho nessa questão do Flamengo. O que você está achando desse Flamengo nesse início de 2024?
Sim, creio que se olharmos para a última temporada em termos de favoritos, podíamos apontar aqui 4: o Palmeiras, o Grêmio, o Mineiro e o Flamengo. Mas eu creio que esta temporada há 2 favoritos que se destacam: o Palmeiras em primeiro por ter vencido o Brasileirão, e o Flamengo não só pela aposta que tem feito em termos financeiros, especialmente esta temporada, com a contratação aqui de 3 jogadores, o Nicolás de la Cruz, mais de 14 milhões de euros, um valor que, parecendo que não, para uma equipa como o Flamengo é até elevado. Ainda temos aqui o Matias Vinha, um jogador que veio da Roma, um jogador que já tem experiência europeia. Ainda, como há pouco falei, o Léo Ortiz, uma das grandes figuras do Bragantino, por 7 milhões. Portanto, há aqui investimento. Também aqui uma atenção a um jogador que, por acaso, que gosto muito, que é o Lohan, um jogador de 17 anos, um miúdo, que veio dos escalões mais jovens do Flamengo, e creio que vai ter aqui um futuro muito risonho, um jogador que joga na ala direita, jogador rápido desta formação do Flamengo. Inclusive, deu uma assistência no último jogo do Flamengo na equipe, na vitória frente ao Palestino por 2-0. Portanto, temos aqui também não só jogadores contratados a peso de ouro, mas também aqui com Tito, não é? Que falaste nessa na liderança do Tito, do treinador que tem dado muita. Que tem dado aqui muito bom futebol à equipa do Flamengo, mas também aqui uma formação que poderá também dar passos importantes. Pois, claro, com Pedro na frente, um dos grandes destaques, não só desta equipa, mas creio que também do Campeonato Brasileiro. Não tirando valor à Liga Brasileira, mas acho estranho ainda os clubes de maior nomeada europeia ainda não terem percebido a qualidade deste jogador, não tirando, claro, o valor ao Flamengo, que é uma grande equipa, mas creio que este Pedro é realmente um grande jogador, um avançado de 26 anos, que marcou 35 golos no último ano, em 61 jogos. Este ano já vai com 13 golos em 14 jogos, uma média assombrosa. Pois, claro, conta sempre com o capitão de Arrascaeta, o jogador já da casa. Depois a contratação de Nicolás de la Cruz, o médio do River Plate, que tem sido importante no meio-campo do Flamengo. Depois, claro, jogadores como Bruno Henrique, Everton, Cebolinha, jogadores já mais conhecidos no Brasil e até na equipa do Flamengo. Vamos tentar perceber. Eu creio que o Flamengo, o ano passado, fica em quarto lugar, a 2 pontos do segundo e do terceiro, do Grêmio e do Mineiro, mas eu creio que este ano poderá ser mesmo uma das equipas favoritas. Li até, inclusivamente, em alguns sites que diziam, mas eu acho que isto já com algum exagero, que o Flamengo poderia ganhar até com alguns pontos de distância. Mas eu creio que a equipa de Abel Ferreira também terá aqui uma palavra a dizer, e não só, sabendo nós que, apesar de nos últimos anos a Liga Brasileira ter sido mais disputada a 2, 3 clubes, que esta Liga Brasileira será sempre, se não a liga mais competitiva a nível mundial, a liga que tem mais imprevisibilidade no que diz respeito aos seus campeões e até às equipas que descem divisão.
E você citou, Pedro, o Mineiro, o Galo indo para Minas Gerais, o Atlético agora teve a mudança de treinador, saiu Luiz Felipe Scolari, velho conhecido aí, o Filipão do futebol português, principalmente da seleção portuguesa, por onde trabalhou no início do século. E agora entrou Diego Milito, aquele mesmo ex-zagueiro argentino, novo treinador do Galo. Começou bem, o Galo foi pentacampeão mineiro, começou bem na Libertadores também, 2 jogos, 2 vitórias, contra Caracas e Rosário Central. Agora, esse Atlético Mineiro, para o Campeonato Brasileiro, colocaria talvez ele no patamar 2. Quando eu digo patamar 2, é em relação, não em relação a nível de time, porque o Atlético Mineiro tem um bom time. Só que o patamar 1 eu colocaria hoje como um dos favoritos ao conquista do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras. Patamar 2 são equipes que eu acho que a gente não pode menosprezar em busca desse título, que eu digo. Aí eu colocaria Internacional, Atlético Mineiro, colocaria talvez essas duas equipes, talvez disputando realmente mais acirrada essa condição de título. Depende muito também como é que o Fluminense pode iniciar esse Campeonato Brasileiro. Mas o próprio Grêmio também, o Grêmio que fez um investimento, não começou bem na Libertadores, vamos ver. Mas o Atlético Mineiro agora começa a dar um resultado positivo com um novo treinador, com o Diego Milito, isso é muito favorável. Já o seu rival, o Cruzeiro, uma situação bem complicada, novo treinador também, o Seabra assumiu, mas o Seabra é um treinador que nunca treinou, já passou pelo Cruzeiro, foi vice-campeão da Copa São Paulo de futebol júnior esse ano pela equipe mineira. Só que nunca treinou uma equipe principal. Ele estava no Red Bull Bragantino B, né? Red Bull B, então nunca chegou a treinar uma equipe principal, e o Cruzeiro passa por problemas complicados, sérias restrições de qualidade no elenco. O elenco teria que ser maior qualificado. Começa a ter o primeiro racha entre adeptos e SAF, e a SAF é do Ronaldo. Ronaldo Fenômeno, revelado pelo Cruzeiro, inclusive, após o empate de Cruzeiro 3, Aliança Petroleira da Colômbia 3, um empate incrível, porque estava 3-0 para o Cruzeiro aos 18 minutos de jogo. Depois, o Aliança Petroleira ainda conseguiu o empate, a Aliança Petroleira, que vive um momento muito conturbado do clube. Não chamava Aliança Petroleira, mudou de cidade, mudou de nome, os adeptos, mudou de adeptos, por assim dizer, porque mudou de cidade. Estava sendo uma péssima campanha no Campeonato Colombiano, mas com um empate no Mineirão, Cruzeiro 3-3, então um momento muito conturbado. Os adeptos do Cruzeiro queimaram a bandeira do Ronaldo Fenômeno, Mas vamos ver como é que será esse Cruzeiro no Brasileirão. E para a gente encerrar aqui, malta, rapidamente, não podia deixar de tratar o Palmeiras. O Palmeiras, o Abel Ferreira, o treinador mais vitorioso do futebol brasileiro nos últimos anos e atual campeão brasileiro, atual tri, né, campeão paulista também, entrará muito forte, como entrou na Taça Libertadores da América. Então, rapidamente, começando com você, Gonçalo. Abel Ferreira, mais um ano no comando, mais uma época no comando do Verdão, conquistando títulos, começou muito bem em 2024. Dá para imaginar mais títulos por aí?
Claro, claro que dá. Até pelo rumo que ele tem levado nestes anos de Palmeiras, é sempre o principal candidato, e ali o Flamengo, principal candidato a levar o caneco. Acho que o Palmeiras está forte, está com um plantel equilibrado, está com um plantel com qualidade, e acho que vai ser o principal alvo a bater deste campeonato, por ser campeão, por toda a história recente que envolve o Palmeiras. Acho que é o clube a bater. É o clube que já tem umas infraestruturas também a nível de um nível extraordinário, já a nível e o treinador já estão, as ideias do Abel Ferreira já estão incutidas na equipa, e é o que dá, pegando um pouco ali até no Botafogo, é o que dá estabilidade ao treinador, mesmo quando não corre menos bem. É verdade que o Abel Ferreira se calhar teve mais momentos em que correu bem do que não, mas uma realidade é que o Abel Ferreira nunca esteve na hegemonia do futebol brasileiro, a nível de resultados de jogos, e foi com essa estabilidade, com essa continuação do trabalho que Abel Ferreira conseguiu conquistar tudo o que conseguiu com o Verdão. Portanto, acho que espero um Palmeiras forte, acho que menos que disso vai ser uma grande surpresa para mim. Vejo um plantel forte e vamos ver como o Palmeiras vai seguindo neste campeonato. Acredito que é o principal candidato ao título, não só brasileiro, mas também da Libertadores.
Partilha da opinião do Gonçalo, Pedro, sobre o Palmeiras?
Sim, concordo plenamente. Acho que há muito pouco a dizer a mais do que se tem dito do Palmeiras. Creio que é uma equipa favorita não só no campeonato, mas aqui em todas as competições em que é colocada. Não é uma equipa que ainda por cima tem agora uma almofada financeira permitida por uma venda do Endrick de 45 milhões de euros, que vem em julho, vai finalmente para o Real Madrid, mas tem aqui também esta questão financeira, ou seja, além de uma equipa que já está estabilizada, de um treinador que vem dar uma nova alma ao clube, que creio que, se não for a maior lenda do clube, estará lá muito perto, já ganhou de tudo, inclusive a Libertadores. Este ano acaba por ganhar de uma maneira inacreditável, e com a queda do Botafogo, e creio que este ano terá tudo para continuar a ser a principal equipa. Vamos ver também com o Flamengo, com o investimento que estará a fazer, mas creio que o Palmeiras é aqui uns pequenos furos, está um pouco acima do Flamengo em termos de favoritismo.
É isso, amigos. Obrigado, Malta. Obrigado, Gonçalo. Obrigado, Pedro. Muito bacana ter vocês novamente aqui no Papo de Bola, sempre contribuindo bastante. Obrigado a todos que escutaram esse episódio. E lembre, Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede, aqui tratamos sobre o futebol sul-americano. Um abraço a todos e até o episódio da semana que vem.